Mas antes de prosseguir, eu quero fazer um pedido a você. Coloque em nome de Jesus, assuma um espírito de alegria. Coloque no teu coração um espírito de fé e de confiança em Deus. Chega, irmãos, chega de olhar para a vida com amargura por causa dos dias que nós vivemos. Confia no Senhor e Ele fará muito mais. Então, repreenda esse espírito de tristeza. Amém? É um pedido que eu faço a todos vocês que nos acompanham. Nós temos dois momentos, na realidade três momentos. Nós começamos com a oração, nós meditamos um pouco na palavra e encerramos com a oração. E hoje nós queremos falar sobre cura e sobre oração no Evangelho de João, no capítulo de número 5. No Evangelho de João, no capítulo de número 5. Diz assim a palavra do Senhor: passadas estas coisas, havia uma festa dos judeus e Jesus subiu para Jerusalém. Existe ali, junto à porta das ovelhas, um tanque chamado em hebraico Betesda, o qual tem 5 pavilhões. Neste jaziam uma multidão de enfermos, cegos, coxos e paralíticos, esperando que se movesse a água, porquanto um anjo descia em certo tempo, agitando-a, e o primeiro que estava no tanque, que entrava no tanque, uma vez agitada a água, sarava de qualquer doença que tivesse. Isso está entre colchetes. Estava ali um homem enfermo, havia 38 anos. Jesus, vendo-o deitado e sabendo que ele estava ali há muito tempo, perguntou-lhe: queres ser curado? Respondeu o enfermo: Senhor, não tenho ninguém que me ponha no tanque quando a água é agitada, pois enquanto eu vou, desce outro antes de mim. Então Jesus disse: levanta-te, toma o teu leito e anda. Imediatamente o homem se viu curado, tomou seu leito, colocou-se a andar. Aquele era um dia de sábado. Nós temos algumas lições importantes para tirar aqui sobre oração. A palavra de Deus diz que Jesus subia para uma festa em Jerusalém. Então ele se dirigia ao lugar dessas festas. Era uma festa religiosa. Então a celebração acontecia no centro de observação religiosa de Israel, que era o templo que estava em Jerusalém. Mas para subir ao templo, Jesus toma um caminho diferente dessa vez e ele passa em um lugar que tinha uma grande piscina chamada Tanque de Betesda, que em hebraico significaria lugar de misericórdia ou casa de misericórdia. Ali, diz a Bíblia, havia uma multidão de pessoas, coxos, enfermos e aleijados. E o Senhor, passando ali, ele encontrou-se com um homem que estava naquele lugar há 38 anos, esperando a cura, porque havia uma cultura, na realidade havia uma fantasia que tinha sido criado pelas pessoas, havia uma ideia, desenvolveram uma cultura religiosa de que um anjo mexia as águas naquele lugar e quem entrasse primeiro era curado. E aquele homem, Jesus se dirigiu a ele e perguntou a ele o que ele gostaria de receber. E aquele homem disse: ninguém me coloca na água para eu ser curado. Antes entra sempre alguém e eu fico aqui, sem que possa ser ajudado para entrar na água. Nós temos aqui algumas lições, eu gostaria que você aprendesse essas lições dessa história. A primeira lição que eu aprendo é que este homem esperava no lugar errado a cura. Ele tinha uma doença, uma enfermidade, e a poucos metros estava o templo do Deus vivo, mas ele aguardava em outro lugar, onde havia uma tradição de que um anjo mexia a água. Sabe, querido, muitas vezes nós buscamos, e aqui está a primeira lição, nós buscamos no lugar errado as respostas dos nossos problemas. Muitas vezes nós buscamos no lugar errado. Estamos buscando o Deus certo, mas no lugar errado. E esse homem me ensina essa lição quando ele fica ali por 38 anos. E a poucos metros dali estava o templo do Deus vivo de Israel. A poucos metros dali, por muitas vezes, Jesus havia feito milagres ali bem perto dele. Mas ele aguardava no lugar errado. A palavra de Deus diz que aquele lugar se chamava Casa de Misericórdia. Mas aí eu aprendo a segunda lição. Não há misericórdia fora da presença de Deus. Porque a palavra daquele homem é que ninguém tinha misericórdia dele. Ele estava doente há 38 anos e ninguém o colocava na água. Antes, alguém entrava sempre primeiro. As pessoas sempre priorizavam a si e depois, então, tinham misericórdia do outro. Não era uma casa de misericórdia. Não há misericórdia fora da presença do Senhor. Não há misericórdia fora do Senhor. Não há como encontrar misericórdia de homens. Só encontramos a misericórdia no Senhor. Essa é a segunda lição que eu aprendo. Eu aprendo uma terceira lição. Aquele homem gerou expectativas no Deus errado. Ele gerou expectativas de forma errada. Enquanto Deus estava no templo, ele aguardava um anjo. Sabe, muitas vezes nós depositamos a nossa expectativa nas pessoas erradas. Você está esperando que de repente seja um determinado médico que traga a cura. Ele será usado por Deus, poderá ser usado por Deus. Mas às vezes você fica esperando a resposta em uma pessoa. E você fica esperando a resposta em alguém. E joga a tua expectativa nessa pessoa, neste alguém. E aí você se frustra, se decepciona. E eu aprendo essa terceira lição com este homem. Porque ele está ali esperando, ele está ali aguardando um anjo, quando ele poderia estar aguardando o próprio Deus. A quem você está aguardando? Você está esperando que alguém seja a sua resposta? Você está colocando sua esperança em pessoas? É isso que eu estou entendendo? É isso que o Espírito Santo está falando no meu coração? É verdade? Você está com expectativa em pessoas, então você corre um sério risco de se frustrar. Se você estiver colocando a expectativa do seu problema em alguém, você corre o risco de ser frustrado. Mas eu aprendo uma quarta lição com esse homem. A Bíblia diz que Jesus vai até ele e lhe faz uma pergunta. É tão interessante que ele estava ali há 38 anos. 38 anos e Jesus faz a ele uma pergunta: você quer ser curado? E ele responde: não há quem me coloque na água. E eu aprendo uma quarta lição. Nós costumeiramente respondemos errado às perguntas de Deus. Jesus não perguntou se alguém entrava na frente ou se ele estava precisando de uma ajuda para entrar na água. Jesus perguntou: você quer ser curado? Nós costumeiramente respondemos errado às perguntas de Deus. O Senhor espera que você dê as respostas certas. E talvez te falte sabedoria para dar as respostas certas. Então o apóstolo Tiago escreve dizendo: peça a Deus sabedoria. Mas, querido, dê as respostas certas para Deus. Deus quer fazer uma obra em sua vida e você fica insistindo em dar as respostas erradas. O Senhor te pergunta nessa manhã: você quer um milagre? E você responde: não há chance no hospital, não é isso. Você quer livramento? Ah, o tempo é muito difícil. Não é isso que o Senhor está te perguntando. Você quer o milagre? Ah, os tempos são tempos de escassez, de milagre. Não é isso que Deus está te perguntando. Eu aprendo que nós temos o hábito de responder errado. Mas aí vem Jesus mais uma vez e nós aprendemos mais uma vez uma lição com isso. Jesus vem com seus atos de misericórdia. E ele ignora a resposta daquele homem, porque a resposta daquele homem nos ensina uma outra coisa. Ele diz que alguém precisava entrar primeiro na água, e havia uma multidão de coxos, aleijados e cegos. Então, como o cego iria ver o anjo mexer a água? Como o aleijado conseguiria chegar primeiro? Como o coxo conseguiria chegar primeiro? Às vezes nós estamos tão cegos quanto à realidade de tudo que nos cerca, que nós vamos ficar esperando, e eu aprendo uma nova lição com esse homem. Esperamos, esperamos, esperamos sem agir da maneira certa. Cercado por pessoas que estão na mesma condição, ao invés de reagirmos, nós esperamos, esperamos. Até quando você vai esperar? Quando você vai entender que Deus espera de você uma ação? Até quando você vai ficar esperando as coisas acontecerem? Você precisa de uma ação, de uma atitude. Obviamente, existem coisas que você precisa de uma resposta de Deus, mas agora eu falo àqueles que estão entendendo o que é para eles. Até quando você vai ficar esperando se o Senhor já te deu ordem? Se o Senhor já falou para você fazer? Se o Senhor já abriu a porta? Se o Senhor já te deu a direção, até quando você vai esperar para poder agir? Aquele homem esperou 38 anos, você vai esperar quanto tempo? A multidão que nos cerca, eu aprendo essa lição também, a multidão que nos cerca tira a nossa motivação. Porque estão todos ao nosso redor em grandes lutas e tribulações. E se nós ficarmos olhando para as pessoas que nos cercam, nós vamos nos entregar, nós vamos nos abater, nós vamos nos entristecer. Se nós ficarmos olhando as circunstâncias dos nossos dias e o que as pessoas estão pensando, nós vamos abandonar a fé. Tire em nome de Jesus o olhar do homem. Tire o olhar e a expectativa do anjo. Tire os seus pés do lugar errado e vá para o lugar certo. Responda corretamente em nome de Jesus a pergunta que Deus está te fazendo. O que você quer? É a pergunta que Deus está te fazendo. Você quer o milagre? E aí vem mais uma última lição desse homem. Ele diz: não há ninguém que me coloque na água primeiro. Não há ninguém. Ele está dizendo para mim: eu sou uma pessoa dependente. Em nome de Jesus. Repreenda isso, você não é dependente. Você não é dependente, você é dono da sua vida. É você quem decide sobre a sua alegria. Em nome de Jesus, tome a decisão de ser feliz em Deus. Tome a decisão de crer. Tome a decisão de dar a sua resposta. Você não é dependente. O Senhor te tornou independente. Vinde a mim e eu te alivio. O Senhor te deixou livre para poder ir até Ele. Ele rasgou o véu que separava você de Deus. Você tem acesso, você tem independência espiritual. Você pode tomar a iniciativa para fazer. E aquele homem nos dá uma triste lição: quantas pessoas estão sempre dependendo de outras pessoas? E não buscam a Deus porque é a outra pessoa, e não fazem porque é a outra pessoa, e ainda não agiram porque é a outra pessoa, e ainda não reagiram porque é a outra pessoa. Em nome de Jesus, pare com isso. Deixe de ser dependente e passe a ser independente, dependendo tão somente de Deus. Amém? E então vem a última lição desse texto de João, capítulo 5. O Senhor foi até o enfermo e disse para ele: levanta, toma o teu leito e sai daqui. Eu aprendo uma lição maravilhosa. Aquele homem ouviu a voz de Jesus e, embora ele esperasse o anjo, ele obedeceu à voz de Jesus. Obedeça a voz de Jesus. Ainda que a sua esperança esteja em outra coisa, se o Senhor te diz hoje que Ele vai te dar outra saída, e Ele está te dizendo isso hoje, Ele vai te dar outra saída, acredite na saída dEle. Ouça a voz dEle, ainda que você esteja gerando outra esperança. Aquele homem ouviu a voz, pegou o seu leito, ficou de pé. Em nome de Jesus, entenda o que Deus está falando para você. Fique de pé. Pare de andar prostrado. Pare de andar escorado. Fique de pé. Levante pela fé. Aquele homem ouviu a voz de Jesus. Fique de pé. Levanta-te. Olha, sentado, deitado, moribundo. Não, não. Levanta, levanta. E o Senhor disse, toma o teu leito, não deixa nada aqui. Sabe, querido, existem coisas que a gente precisa abandonar e abandonar e não deixar rastro. Aquilo que nos entristeceu, que nos amargurou, que nos abateu, a gente tem que, não tem que deixar nem lembrança daquele lugar. Pega o teu leito e sai daqui. Abandona esse ambiente de tristeza, de amargura, de egoísmo. Abandona esse ambiente de orgulho, de pessoas que só se preocupam com elas mesmas, de pessoas que não têm empatia pelo... Abandona esse lugar de doentes, de cegos, de coxos, de aleijados. Anda, sai daí e não deixa nada teu aí. Leva tudo. E a lição linda desse texto é que por mais que a gente tenha esperanças erradas, se ouvirmos a voz de Deus, sairemos com a resposta certa. Você entendeu o que Deus está te dizendo? Ainda que você esteja no lugar errado, ainda que você esteja na esperança errada, ainda que você tenha uma multidão de desmotivadores, ainda que você esteja numa condição de incapacidade, ainda que, se você ouvir a voz do Senhor Jesus, você vai sair dessa condição. Aceite essa palavra hoje, em nome de Jesus.